debate das 10.
Olha, estamos lá com o nosso debate, os menores, o álcool e as drogas. Porque cada vez mais cedo, jovens experimentam drogas lícitas e até ilícitas em nossa região. Fala dessa questão do comando dos pais, né? Uma polêmica que sempre se levanta aqui quando fala nessa questão de menores é a velha polêmica do chamado toque de recolher, né? Teve até uma polêmica, uma outra polêmica derivada dessa com a doutora Ana Clésia, com aquela orientação que não era uma determinação, mas era uma orientação do Ministério Público, né? Isso, a recomendação 01/2012. E a doutora Ana Clésia veio aqui para dizer que os pais se abstenham de botar seus meninos na rua depois de determinada hora da noite. E na época isso deu muita polêmica, quando ela na verdade queria evitar que as crianças entrassem em situação de risco a partir de 11 da noite, né? Era essa a recomendação. Na época deu uma polêmica, a gente fez debate aqui. Eu tenho aqui nos estúdios as presenças do Sargento Miguel, da Polícia Militar, que coordena um trabalho de polícia comunitária, que também é destinada para crianças e adolescentes. As conselheiras tutelares, Alane Ramos e Patrícia Carvalho, e o chefe da Guarda Municipal. A sua patente mudou, não é? É Tenente Capitão. Toda vez confundo. É Tenente Matias, né? Então, o Tenente Matias está aqui conosco também para falar sobre o trabalho da Guarda, que tem muita dor de cabeça com meninos, principalmente com jovens, principalmente nos espaços públicos. Praça Arruda Câmara, praça de alimentação, dão muita dor de cabeça. Se você tiver perguntas, opiniões, 38381213, você pode falar, por exemplo, sempre se fala na história do toque de recolher, você pode dizer se é contra, se é a favor. Por que, na sua opinião, os jovens estão experimentando mais cedo álcool e até drogas ilícitas? O que está faltando? Você acha que é problema da família, das autoridades? Diga aí da sua opinião e converse conosco. No seu bairro tem muito menino dando trabalho, 38381213, para você participar também. Deixa eu começar pela Alane, que lida diariamente, né, com questões ligadas a menores. Semana passada teve um caso que chamou muita atenção, de uma quantidade muito grande de menores no mesmo lugar, bebendo juntos, como se estivessem fazendo a coisa mais natural do mundo, né? E mais um caso que está sendo acompanhado também pelo que o Conselho acompanhou e cumpriu sua atribuição, esse caso já está em outra esfera, mas o problema está, você diria que o problema está mais grave, se a gente pegar, por exemplo, o ano dessa portaria, 2012 para cá, aumentou a quantidade de menores ingerindo álcool, ela se mantém, pela experiência de vocês, tem algum parâmetro para dizer se aumentou ou não, Alane? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos companheiros aqui presentes, o Sargento Miguel, o Tenente Matias, a companheira Patrícia, conselheira tutelar. Nil, e a todos os ouvintes do programa Manhã Total, né? Veja bem, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, eu posso lhe garantir que aumentou, uhum, e vai continuar aumentando gradativamente. Infelizmente, né? É uma realidade dura, né? Mas é a realidade que nós temos. A cada dia aumenta o número de adolescentes que estão sendo aliciados por outros adolescentes, também não só por adultos, né? Que ingerem bebida alcoólica, que fazem uso de substâncias psicoativas. Para você ter uma ideia, o que está sendo mais usado é o thinner. O thinner é um absurdo.
Estou comprando para cheirar.
Compram thinner. Compram thinner para cheirar. Há pouco tempo, nós tivemos uma denúncia de uma mãe que, em determinado bairro aqui, né, que ligou, nos procurou dizendo que havia pego em sua casa uma quantidade grande de adolescentes. Ela chegou sem que... Não era o momento esperado dela chegar, né? Ela só chegaria mais tarde. Uhum, chegou cedo, antecipou a chegada, e quando entrou dentro de casa, o cheiro estava insuportável, que era o cheiro do thinner, né? Ela pensou até que era loló. E vários adolescentes. Os adolescentes, a gente já diz logo, meninos e meninas, né? Tudo junto lá, na maior bagunça, como esse caso que aconteceu recentemente, a semana passada, né? No caso. Uhum. E ela ficou revoltada, disse que era adolescente, que a gente não usa mais essa... questão de falar menor, né? É uma questão de hábito, mas não é para ser usado mais. É adolescentes. Então, diz que era adolescente correndo a dar no palco. Tudo quanto foi brecha...
Tinha menino correndo.
Saíram correndo. Né? E Patrícia atrás.
Patrícia correu atrás do menino, Patrícia?
Então, aí o que que acontece, Nil? Ela, no dia seguinte, ela nos procurou tudo, a gente começou fez a primeira ouvida, foi no caso do filho dela, e depois começamos a chamar os adolescentes que estavam envolvidos nessa questão na casa dela. O que acontece é o seguinte, no dia seguinte, ela encontrou no quintal de casa garrafas com tine escondidas para uso nos momentos em que estivessem lá, né? Levou lá para o conselho, tudo, né? E a gente chamando, quando a gente chama, notifica o adolescente, vem junto com o responsável, o pai, a mãe ou os dois. E a gente fica, né, Patrícia, a gente fica sensibilizado, às vezes, com a reação dos pais, porque a maioria não sabe que o filho ou a filha está fazendo uso, né, que está envolvido nessas coisas. E a gente fica, assim, naquela questão. Temos que contar. Temos que avisar para quê? Para que amanhã, depois que estão viciados totalmente, o conselho ficar sabendo e dizer, ó, o conselho sabia e não orientou os pais com relação a isso, né? A gente orienta, a gente conta, como do caso da semana passada, que a polícia apreendeu os menores dentro de uma casa que foi alugada somente para aquele momento, até a meia-noite. O menino pagou, o adolescente pagou R$40. Então,
por um dia?
Por um, não. De 7 à meia-noite. Das 19 horas à meia-noite. Por esse período que seria, pelo que disseram, para comemorar o aniversário dele, a volta dele para Afogados. Né?
Esse tem quantos anos?
Tudo menor de idade.
Mas menor de 16? Porque eu li alguma coisa como 14 anos, tinha de 14
tem
no meio também.
14, 13, né? E aí o que que acontece? Não tinham só meninos, tinham meninas também, meninas de 13 anos, de 14, meninas que mentiram para suas mães, mentiram para suas famílias, dizendo que estariam na praça de alimentação, que estariam em uma festinha, que estariam comendo pizza, que estariam em algum lugar, e não, foram direto para lá. Então, local de quê? Local de favorecimento. A ingestão de bebida alcoólica, uso de substâncias psicoativas e favorecimento à prostituição. Então, quando você ligou lá para o conselho a semana passada, né? Não, essa semana, e eu pedi aos pais que ficassem atentos a seus filhos, né? As mães têm que sair da frente da televisão um pouquinho, têm que sair da calçada onde fica... olhando quem vai, quem vem, conversando com um com o outro, para saber onde é que seu filho, sua filha está realmente. Tem que acompanhar a vida de seu filho. Não adianta, mãe, estou indo para a praça de alimentação, vai. Aí chega 10, 11, meia-noite. Deles que a mãe vai dormir, não sabe nem que horas o filho chegou dentro de casa, que o filho chegou, vai, quando ela acorda, o filho está dormindo, ou a filha está dormindo. Mas ela não viu, nem o pai, a hora que os filhos chegaram dentro de casa, de que maneira chegaram. Se chegaram com um cheiro de alguma coisa estranha, com um cheiro de bebida alcoólica, não verificam esse tipo de coisa. Aí depois querem tentar corrigir, mas aí é difícil. É difícil por quê? Já estão viciados, já estão totalmente sem respeito aos pais. E nós, como eu disse a você, nós não temos aqui em Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, um local adequado para se trabalhar, para se tentar tirar o vício, né? Trabalhar essa questão. Não temos aqui na cidade um CAPS-AD que trabalha com drogados, com pessoas que estão viciadas. Não temos em Pernambuco um local que receba adolescentes, que é um problema muito grave. Até adulto está dando trabalho, imagina adolescente. Temos caso com criança. Se não tem para adolescente, imagina para criança. Agora... é difícil? É. Agora, quem é que pode tentar evitar esse tipo de coisa? Os pais. É difícil. A gente sabe, tem pai e mãe que tem que trabalhar quando chega em casa, né? Mas tem que ter um momento, um pouquinho de diálogo com os filhos, um pouquinho de tempo para poder verificar quem são as companhias de seus filhos, se eles estão frequentando mesmo a sala de aula ou é o caderno que está lá, esperando o momentinho de terminar a aula para que o adolescente ou a adolescente vá buscar. A questão de responsabilidade, não de repassar a responsabilidade para as instituições, para os órgãos competentes. Responsabilidade dos pais. Infelizmente, aí um pai e uma mãe faz. E eu vou fazer o quê? Vá atrás, corra. Procure, veja com quem seus filhos estão. Procure ajuda também. Nós, Conselho Tutelar, a gente se sente muitas vezes de mãos atadas, né? A gente fica assim, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Encaminha para o CREAS. Encaminha para o CRAS, mas uma visita, um acompanhamento psicológico, nesses casos seria simples, mas não resolve, não vai fazer a diferença, não vai mudar. Tem a rede de proteção, mas não é suficiente, nós não temos condições estruturais para trabalhar com esse tipo de problema. Então fica difícil. Por isso que a maior participação tem que ser a participação efetiva da família.
Sem dúvida, e quando a gente escuta um relato como esse, já abrindo o programa da Alane, já abrindo o debate, a gente percebe o quão grave é o problema. E tem gente já querendo opinar. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Oi, quem fala?
É Sebastião aqui do Estatuto.
Diz, Sebastião.
Ah, meu Júnior, sobre o que a Alane está falando, ela está certa, correta, né? Porque os pais, primeiramente, a gente vai levar seus filhos na escola, vai ver o que é que seus filhos estão falando com a... A gente aqui em casa não são santos. Né? A gente até fez um pouco mais de já, o conselho tutelar não são, está acertando, trabalhando. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, segundo a eles que estão fazendo tudo para os nossos filhos. Né? Só que quem tem da educação é os pais. Né? Se os pais abandonar, deixar jogado na rua, fazendo o que quer, aí qualquer coisa já corre, aí o conselho fica lá. Não é assim, vamos correr, nós temos de chegar a ajudar também o conselho fica lá, né? E isso aí a gente vai dependendo dos pais, né?
É. Sem aí, dúvida, amigo. Quando a questão bate... Quando chega na esfera da polícia ou do conselho tutelar, já é um atestado de que tudo está errado até então e para reverter... É muito complicado. O Sargento Miguel está aqui, esteve aqui semana passada, inclusive, falando desse trabalho de polícia comunitária que está sendo implementado aqui em Afogados, de aproximação maior ainda da polícia com a comunidade. Sua experiência, Sargento, é realmente um problema muito preocupante, esse problema do envolvimento de menores cada vez mais cedo com álcool, com drogas em nossa cidade, não? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os presentes e ouvintes da Pajéu. Realmente, isso é um problema que cresce cada vez mais. Nós, quando conversamos nessas reuniões, nós falamos da importância dos pais quanto à educação dos seus filhos. E, inclusive, nas reuniões que nós fizemos com os pais dos patrulheiros mirins, que é a reunião prévia antes de começar o curso, nós focalizamos a importância da família na educação das crianças, que na escola... A criança ela recebe um conhecimento complementar, mas o respeito, a moral, a obediência, a disciplina, ela aprende na família. E eu não estou aqui criticando as famílias, eu sei que existem problemas em várias, mas a base do Estado é a família, o futuro do Brasil são as crianças, e se a família ela não educar seus filhos, a tendência é ficar de mal a pior. Fica muito complicado, porque como a própria Alan falou, muitos pais ficam ligados na televisão, passam o dia todo trabalhando, chegam em casa, querem, logicamente, descansar, mas eles têm que ter esse compromisso com os filhos deles, até porque quando a criança cresce, se torna adolescente, fica um adolescente problemático, usa droga, o problema vai ser muito maior para eles.
Sem dúvida. E no dia a dia, os policiais também se deparam com muitos casos como esse, né?
Com certeza. Inclusive... À noite, eu estava até comentando com o Alan, a gente fazendo ronda de madrugada, vê e percebe menores, adolescentes, crianças nem tanto, mas adolescentes, 2 horas da madrugada, 1 hora da madrugada, às vezes a gente para, conversa, pergunta para onde vai, de onde está vindo, quem é, onde mora, e a gente percebe que, infelizmente, muitos pais estão pouco se lixando para a condição dos seus filhos. saber onde eles estão. E uma coisa que a gente sempre ensina aos patrulheiros mirins, na regra de segurança, é que quando saiam de casa, informem o local para onde vão os seus pais e o número dos telefones dos pais dos amiguinhos. Por quê? Porque o pai, a mãe, se ele quiser, ele pode rastrear seu filho. Dependendo do horário, ele pode ligar. Em alguma emergência, precisa sair de casa, algum parente ficou doente, ele tem como ligar. Então, nos dias de hoje, onde praticamente todas as pessoas têm celular, não fica tão difícil para um pai rastrear seu filho, saber onde ele está. Então, claro, o que precisa é organização e bom senso por parte de muitas famílias.
Sem dúvida. Aqui conosco também o Tenente Matias. Tenente, a Guarda Municipal tem muito trabalho com meninos também, né? Principalmente nas áreas de patrimônio público do município, né?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aqui presentes, amigos presentes, ouvintes da Pagel. É positivo. Diariamente a gente se depara com a presença de crianças e adolescentes nos patrimônios públicos, onde eles procuram, assim, um pouco abusar, passar dos limites, né? Perturbando o sossego, muitas vezes até fazendo uso de bebida alcoólica, ingerindo bebida alcoólica, onde a gente, em parceria com o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, a gente convoca os mesmos e a gente toma as medidas cabíveis daquelas localidades. Ultimamente a gente está tendo uma dor de cabeça na praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara. A praça, a gente diz que a praça ela é um pouco escura, mas depende um pouco também do projeto, né, como o projeto foi feito.
Né?
Então, mas ela precisa de uma manutenção, necessita de uma manutenção naquelas luminárias e podação das árvores, para que se fique com mais condições de visibilidade. Então, nesse período chuvoso, tem um grupo de adolescentes que constantemente, ou seja, noturnamente, eles estão, faz presença ali na praça Museu Alfredo, e quando a guarda se aproxima, um sai para um canto, outro sai para outro, e já foram fragados várias vezes, fazendo uso de bebidas alcoólicas, né, e perturbando, badernando mesmo, né, no centro da cidade. E muitas vezes quando a gente vai abordar, aí eles já, né, já vêm crescendo, são adolescentes, crianças e tal, e a gente está aqui presente, já pedindo o apoio do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, que nos auxilie justamente nas madrugadas, como falou aqui o Sargento Miguel, nas madrugadas a presença constante de muitos adolescentes em vias públicas.
Uhum. Quer falar, Lani?
É só quando ele estava falando, assim, a gente já começa a identificar quem são esses adolescentes. E ainda por cima, quando...
São figurinhas carimbadas já?
Carimbadíssimas. Aí, quando o tenente diz... Olha, estou só chamando tenente, viu? Agora eu estou certo.
Agora está certo.
Só chamo o sargento Matias.
Uhum.
Então, quando a guarda chega, ou a polícia, qualquer um que vá abordar, já diz logo, eu sou de menor, você sabe que comigo não acontece nada, eu sou de menor. Então, eles já sabem, têm consciência de que a justiça não vai puni-los, né? Então, é complicado.
Sem dúvida. Vamos, eu estou querendo liberar o telefone para ouvir mais opiniões sobre o tema, pelo 3838-123, está liberado. O que você acha de todo... você atribui a quê tantos problemas hoje com menores, com álcool, drogas? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior. Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia, quem fala?
É Neco Ramos.
Diga, Neco, amigo.
Nil Júnior, é o seguinte, eu sei que os pais têm culpa, que eu já passei por um momento difícil, mas venci. Porque eu cheguei a dizer ao promotor, ao doutor Lúcio, numa reunião, ao delegado Damasceno, doutor Damasceno, e outras autoridades estavam presentes. Primeiro, se você dá uma lapada no filho e ficar assim, então o Conselho Tutelar vai atrás. E você não tem dúvida, a Alan sabe disso aí, que vai atrás. E o marido de Alan mesmo, que é meu parente, sabemos que nós fomos criados trabalhando e apanhando. Por isso nós somos cidadãos, somos homens. Agora você criar um filho e você não pode puxar a orelha, você vai responder um TCO. Eu peguei o meu aqui no meu cacete com o meu. Com o meu, cacete com o meu. Eu recebi 3 reclamações um dia, de manhã até meio-dia. A última foi uma viatura na minha porta. E o sargento veio com muita educação, me tratou como cidadão, pediu a mim para eu dar conselho. Eu, na presença do sargento, eu disse para ele, me dê o documento da moto. Me entregou, me dê sua carteira de habilitação, me entregou. Eu digo, agora a motinha vai ser vendida agora, hoje. Não, mas eu sou de maior. Eu digo, você pode ter 100 anos, eu vou ser seu pai. E disse o promotor que era melhor eu dar uma lapada no filho meu, que eu dou uma com o braço e dou outra com o coração. E quando meu filho está errado na rua, a polícia se ajunta 8, 10, que eu não vou tirar o direito da polícia, não, que eles estão certos também. Está certíssimo. Quem não quiser apanhar da polícia, anda direito. Eu nunca levei um empurrão no polícia. Eu nunca levei um tapa, eu nunca levei uma escorregação no polícia. Eu tenho 58 anos e conheço o mundo. Eu dormi num lixão, ali onde era o Detran, era um lixão. Eu dormi ali que eu não tinha pai, trabalhando na casa dos outros para prato de comida. E sou um cidadão e sou um homem. E esse filho meu, eu arrebentei com ele, dele uma surra do diabo e fiz as coisas direito. Ele hoje está com 22 anos, todo mundo conhece ele hoje aqui dentro de Afogado da Gazeira como um homem. É o dono do Lava Jato Comando. É ele. Ele está casado hoje, tem a casa própria dele, tem o carro novo dele, e se eu não caísse em cima do cacete, eu tinha perdido meu filho. Eu tinha perdido meu filho. Então, a justiça também tinha que deixar os pais educar os filhos da maneira dele. Não se for um pai que chega bebo, bagunçando, quebrando dentro de casa. Se eu fumar, como é que eu posso dizer a meu filho que ele não pode fumar? Se eu beber cachaça, como eu posso reclamar meu filho que ele não pode beber cachaça? As autoridades também tem a parte delas, Nil Júnior, que você sabe que tem criança. Eu tenho 3 filhos. Eu sei com cada um, como eu agi com cada um. Eu tenho deles que até hoje, eu tenho um que é advogado. E até hoje ele não levou um puxão de cabelo. Dá pra você resolver conversando. Mas tem filho que você não consegue resolver conversando. Você vai, conversa, conversa, conversa e não tem jeito. Então é a hora, tem que ir pra peia. Tem que ir pra peia, quer me ajudar eu, quer dar a polícia.
Então agora, você aprumou um no cacete.
No cacete. No cacete, e graças a Deus, tem orgulho hoje, é um homem. É um homem, ele pode chegar aqui dentro da Afogado da Gazeira e comprar fiado aonde ele quiser, pergunta a Tadeu da Lachonete, carro, ele tem carro hoje, tem casa, e está com 22 anos e está casado. E é um homem de responsabilidade, nem fume nem bebe. Agora, se nós faz a parte da gente, agora o governo não faz a dele, Nil Júnior. O governo não faz a dele, não. Como é que eu tenho um filho com 20 anos e eu não consigo um emprego para o meu filho? Luto, luto, formo um filho e não consigo um emprego para ele. Aí eu vou esse monte de adolescente que está na rua, Nil Júnior. Essas novelas, Nil Júnior, na Rede Globo, essa putaria, mulher chupando língua na língua da outra, macho se beijando. Tem um programa no Canal 11 aí, ligue, procura no Canal 11, 11 horas da noite, para você ver, você que tem uma filhinha com 10, 12 anos, você que tem um filho com 9, 10 anos, vendo uma cena daquela na televisão, Nil Júnior, você se sente envergonhado, se sente arrebentado, e as autoridades não fazem nada. Eu tenho o poder de mover uma ação contra a Rede Globo? Eu não tenho. Agora, as autoridades, o Ministério Público tinha condições de mandar suspender certos programas de televisão, a internet. Nós aprendemos a ter relação sexual. Meu pai, o pai de Alana, a mãe de Alana, a minha mãe, todos esses pais, eu estou dizendo Alana porque é minha parente ainda, né, do Tenente Matias. Alguém ensinou nós a ter relação sexual? Aí pega uma criança com 11 anos na escola, bota uma para segurar uma cenoura, outra para segurar uma banana e toma camisinha. Ensinando as crianças. Você tem um monte de filha mulher hoje, você não sabe ser mais uma filha moça. Praticamente você tem uma mulher junto com a sua mulher dentro de casa, porque a desgraceira é ensinando, a internet é ensinando. Você acha que os pais não sabem? Eu mesmo não sei mexer em internet, em telefone. Agora você vê esse monte de criança na internet, quando você se junta 8, 10 ali no telefone e na internet, naquela pracinha ali. Você acha que eles estão rezando ali, é? Então não, rapaz. Agora as escolas, cadê a patrulha da escola? O Sargento Miguel, todo respeito que eu tenho à Polícia Militar, que eu tenho o maior respeito do mundo por a gloriosa Polícia Militar do meu Brasil. É tanto que eu tenho um filho, esse filho meu mesmo é afiado do Sargento da Polícia Militar de São Paulo. Né? Cadê a patrulha da escola que não tem? Você vai rodar da prefeitura ali, é aquele maior chambreiro do mundo. Tinha que ter uma patrulha. Peraí, cadê seu horário de escola? Por que você entra na escola? Não tá, não? Então entra aqui dentro, mora lá na sua escola. Vamos mandar buscar o pai. Agora os pais soltam os filhos na rua também. Aí não quero saber se eu estou na escola, estão chambregando. Aonde você é um estandarte? Todo mundo sabe que não pode ter bar na porta de escola, mas tem bar na porta de escola, vendendo as coisinhas que não pode vender para as crianças, e as autoridades também não vão lá fechar o bar nem tirar o bar. Então isso, a gente sabemos os direitos da gente, mas as autoridades pecam muito com os direitos que eles tinham que fazer com o povo.
Tá aí, né? Com seu desabafo, amigo, agradeço sua participação, declarações polêmicas, fortes, mas que tem a concordância de muita gente aí, principalmente quando ele fala na questão dos valores que estão se perdendo, né? E com muitas questões aí polêmicas levantadas, a gente vai ouvir a opinião de todo mundo aqui na sequência. Mas está liberado o telefone, continua liberado. Aqui José Barbosa pergunta: Porque onde seria o mini presídio não é construída uma fundação da criança e do adolescente? Arco Verde tem fundar, que está dizendo. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala? Oi, estou lhe ouvindo.
Alô, é Nil Júnior.
É ele, quem é aí?
Ó, Nil Júnior, é que nem esse rapaz estava falando agora.
Sim.
É, a mãe e o pai têm culpa, né? Mas não tem tanto não, porque, olha, tem menino com 12 anos que eles não obedecem mais os pais e as mães. Troca de roupa, vai com os bebês quando chega. Quando chega em casa, quando vai chegando nas casas, aí vai tendo aqueles palavrão muito feio. Não respeita ninguém. Olha, meu Júnior, eu tenho uma filha com 21 anos. Graças a Deus, ela nunca foi no bar beber, não. Olha, eu tenho muito cuidado nela. Ela não mora mais ela mora mais a patroa dela. Mas eu vou lá quase todos os dias olhar pra ela e saber onde é que ela tá andando. Mesmo assim pode ser, qualquer pai, né?
Sem dúvida. Me preocupa só quando se diz, não, os pais não têm mais poder. Eu acho que isso tem, isso nasceu em algum lugar aí. Eu tenho um exemplo, né, de que a gente, por exemplo, aqui no plantão, todo dia está tendo caso, pai que bate na mãe. Eu fico me perguntando como é que foi essa formação também. Hoje mesmo o Celso filho que bate na mãe e por aí vai essa crise da família. Aqui pela internet, Flávio Almeida dizendo que hoje em dia não adianta confiar na educação que você deu ao filho, no exemplo que você pode ter dado a vida inteira. A ocasião, infelizmente, farra o ladrão. E a televisão, as amizades, a internet deseducam e influenciam muito em tudo que está acontecendo com os filhos. Para mim, a solução é a vigilância constante. É sair mesmo e ir atrás ver o que é que o seu filho está fazendo. O Carlos diz que vê sim alguns menores bebendo. Agora, na questão do fumo, eles compram como se compra bala e bebida. Eles misturam com refrigerante, está dizendo aqui o Carlos. Alô, do telefone. Oi.
Alô, Nil, bom dia.
Ele, quem fala?
É Laércio.
Diga, Laércio, amigo.
Ô, Nil, na minha visão, os pais têm culpa sim, mas o maior culpado hoje é o conselho tutelar. Porque, primeiro, critica os pais, mas quando os pais dão uma lapada no filho, vai na porta e ameaça levar o cara pro DP.
Sim.
Então, o maior culpado é o conselho tutelar. O conselho tutelar não pode criticar os pais. Porque é macaco, muito rolar o rabo dos outros, esqueceu do seu. É por isso que o filho faz o que faz. Agora, dá uma tábua no filho pra tu ver. Pra ver se eles não vão com uma viatura na tua porta e ameaça te levar em cana. Aí como é que você vai educar de que jeito? Passando a mão na cabeça, é? Eu tenho uma filha com 26 anos. Mora dentro de casa comigo até hoje. Trabalha desde os 15. Nunca fui um pra dar uma tábua nela. Mas por quê? Porque eu trouxe no rei ali, ó. No jeitinho ali. É por aqui. Não tem negócio de conselho tutelar, mas vai dar uma tapa hoje pra ver só o que acontece com o pai de família. Vai só dar uma tapa pra ver. Pra ver. Vai direto no DP, leva a viatura na tua porta. Então, o maior culpado hoje é conselho tutelar. Conselho tutelar não era nem pra existir. Na minha visão, né?
Sim, é claro.
Cada um tem sua opinião.
Cada um com seu cada um. Tá bom, Laércio. Obrigado. A Irene Nogueira diz que a base de tudo é o seio familiar. Se a criança for educada no exemplo e no direito, ela vai ter um futuro. Alane, tanto o Laércio como o Neco falaram nessa questão do conselho, quando um pai vai corrigir um filho ou uma filha. E aí?
Veja bem, meu Júnior, eu tenho que respeitar a opinião dos colegas aí que falaram, dos companheiros, né, que falaram, mas não sou obrigada a aceitar. Porque não é conselho tutelar que está dentro de casa tentando educar os filhos, não. Então, se os filhos estão desobedecendo, desrespeitando, se estão saindo, como a senhora que ligou agora há pouco falou, que ela não se identificou, né? Que ela disse que meninas de 12 anos saem para beber. Foi o conselho tutelar que mandou? Será que é o conselho tutelar que manda? O que será que tem de errado? É só olhar, ninguém vai olhar para o rabo do macaco de ninguém, não. Mas é só olhar para dentro de casa, a forma de criação de seus filhos. Como é que você está educando seus filhos? Como é que você está criando seus filhos? Você tem filhos desse jeito te desrespeitando, te desobedecendo, saindo, sem dar satisfação? Então alguma coisa tem errado dentro da sua casa. Não é conselho tutelar que está educando filho de ninguém, não. Agora, Com relação a atendimento, o Conselho Tutelar, se receber 50 denúncias, as 50 denúncias têm que ser apuradas. A gente vai, e se tiver espancamento, a gente chama a polícia mesmo.
O que é aceitável e o que não é?
Nil, vou lhe dar um exemplo, só para poder a gente abordar esse tema, que é complicado. Uhum. Muitas pessoas querem jogar a responsabilidade dos seus erros de não saber criar os filhos para o Conselho Tutelar, que a culpa é do Conselho Tutelar, e não é. Então, nós temos um caso, vamos dizer assim, como tivemos um caso de uma filha, uma menina que ligaram para o Conselho e disseram que a menina tinha apanhado. Fomos até a casa, fomos lá para comprovar a veracidade da denúncia. Chegando lá, o que aconteceu? Realmente, a mãe bateu. Deu na boca dela, cortou a gengiva, né? Deu um tapão na boca dela. O que foi que aconteceu para que aquela mãe perdesse a paciência e enfiasse a mão na boca da filha? A filha mandou a mãe tomar em determinado local.
Certo.
Aí o Conselho Tutelar vai pegar aquela mãe, chamar a polícia para conduzi-la? Não. Entendeu? O que aconteceu? Foi total falta de desrespeito, falta de respeito. Foi um total desrespeito que a filha praticou com a mãe. Mandar uma mãe tomar em determinado local. Mereceu o tapa que levou. Só que aí o conselho faz o quê? Faz os encaminhamentos para tentar melhorar a convivência familiar entre mãe e filha. Aí é onde entra o CRES, o CRAS, sabe? Que aí a gente pede, né, um acompanhamento psicossocial para poder ajudar aquela família a melhorar essa questão de convivência entre mãe e filha. Agora, a gente chega na casa, a mãe, porque brigou com o companheiro, mete o cacete no filho, vamos colocar assim, ou vice-versa, já aconteceu, né? Machuca uma criança pequena, por exemplo, está toda cheia de hematoma. Por que um não voou no pé do vidro do outro? Por que não meteu a cabeça na parede? Aí vai agredir uma criança ou um adolescente?
É como fizeram em Sertânia, né? Agora mataram a criancinha,
então,
né?
Então, aí a gente aciona a polícia militar mesmo, a gente representa contra o agressor ou contra a agressora. A gente faz isso mesmo. Mas não é todo caso que chega, que a gente chega, a gente tem que ouvir. A gente escuta a criança ou a adolescente, a gente escuta a mãe, escuta o pai, escuta quem está dentro de casa, para poder saber que atitude tomar naquele caso. Não é desse jeito que estão falando, né? E não era nem para a gente discutir. Machucou delegacia. Na delegacia que se apure os fatos. Mas quando é um adolescente desrespeitoso, que o pai tentou, a mãe tentou, e que tentou bater na mãe, bater no pai, como tem várias informações aqui, a gente não sai conduzindo assim, não, chamando a polícia para conduzir, não. Agora, só vou repetir mais uma vez, Conselho Tutelar não está em casa de seu ninguém educando criança ou adolescente. Se a de 12 anos, de 13, 14, não respeita, é porque desde pequeno o pai e a mãe não ensinaram, não orientaram, não se fizeram respeitar e nem obedecer.
Patrícia, quer acrescentar? A Patrícia está ouvindo aí. A Patrícia, que é uma das caçulas do conselho, você também se surpreende com tantos casos envolvendo menores? Patrícia, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os demais presentes aqui no estúdio e a você que está nos ouvindo em casa. Vamos por etapa. Se eu me surpreendi com a quantidade de...
Casos. Citado, né?
Sim, Nil Júnior. É bem... A situação está bem mais ampla do que eu pensava, entendeu? Não, eu sabia que tinha trabalho, sabia que tinha os acontecimentos, mas não sabia a proporção. Uhum. Então, assim, realmente é uma coisa que está... E de uns 15 dias para cá... Nós estamos completamente assim no Conselho Tutelar, porque nós estamos vendo aumentar.
Até para vir para cada trabalho,
entendeu?
Né?
Então, é isso. Então, assim, de uns 15 dias para cá, a coisa parece que... Disse assim, não, eu vou multiplicar agora. E como já estavam falando ao respeito desses adolescentes que ficam na rua, que ficam soltos. Então, assim, também tem aquela questão que já foi frisada, mas eu queria só reforçar um pouco mais. Porque nós estamos preocupados com esse horário que é para os adolescentes e as crianças estarem na escola. Então, se esse adolescente estuda à tarde e à noite ele não está em casa, vamos ver onde está. Que os pais saibam, que os pais procurem, que os pais liguem, como bem falou Sargento Miguel, né? Ligue, procure saber.
Esse hoje caso, todo adolescente tem um celular, né?
Esse caso que aconteceu, esses dois casos citados por a minha companheira Alane, que falou aí a respeito da quantidade de que foi em uma residência, a mãe chegou e encontrou o filho fazendo uso e tal, como ela já falou aí o caso, isso não é em um local. Em todos os bairros está acontecendo isso, em todos os bairros nós temos situações iguais. Entendeu? Então, não é só um local assim que a gente... Não, é só... não, tá geral, tá geral. Hoje nós estamos aí com um problema muito grande das adolescentes e dos adolescentes entrando em carros na frente da escola, que a mãe pensa que está na escola, então ali esse adolescente está ali exposto a álcool, a droga, a prostituição, e a mãe está ciente de que adolescente está na escola. Entendeu? Então, realmente, é preocupante e o número de casos me surpreendeu, sim.
Uhum. Quem está na ponta da linha conosco, Celso Brandão, quer opinar também? Diga, Jacinto.
É isso, meu Júnior. Está tudo bem com você?
Tudo bem. Como é que você vê esse debate?
Rapaz, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto aí, desse negócio de pai, de filho, dessa coisa toda que acontece. E, geralmente, os filhos estão no comando, né? Porque os pais estão permitindo. Essa é a grande verdade. Então, há um fato que as pessoas têm se esquecido. A sociedade baniu Deus das escolas, baniu Deus das suas próprias casas e não tem ensinado às crianças o caminho que deve andar. A palavra de Deus diz claramente: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e ele, ainda estando velho, dele não se esquecerá. Se as famílias tiverem esse princípio, com certeza não terá problema de estar apanhando de filho, nem batendo em filho, mas vai estar simplesmente ensinando o caminho que deve andar. Eu sou do tempo em que as pessoas simplesmente ouvia pai e mãe. Simplesmente ouvia pai e mãe, e quando quebrava a cara, aí ele percebia de fato que o pai e a mãe estavam corretos. Hoje não. Hoje é um orgulho muito grande e as pessoas são cheias de si e de maledicência, que quebram a cara, mas se envergonha de voltar e dizer, pedir perdão para os pais que estavam corretos e dizer que na realidade erraram porque não ouviram os pais. Por outro lado, os pais têm colocado culpa em A e B e não têm educado os seus filhos. Têm colocado a televisão para educar, têm colocado a internet para educar. Eu, por exemplo, eu tenho um neto e ele passou o dia ontem lá em casa. É um negócio, se você perder o equilíbrio, você não consegue acompanhar uma criança com toda a sua vitalidade. E aí é onde as pessoas não brincam com os filhos, não conversam com os filhos, mas colocam na frente da televisão, porque ali ele fica quieto. E aí, quais são os desenhos ou o tipo de programação que ele está vendo? Com certeza são violentos. Eu já sentei na frente da televisão para ver programas infantis e eles são extremamente violentos. Todos eles. Você assiste um Pica-Pau, é um cara violento, um cara bandido, é um cara que faz tudo errado e que no final ele dá risada dos seus erros, do seu comportamento errôneo. E é isso que as crianças estão aprendendo. Então, naturalmente, o que uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando chega adulto, o que é que ela vai ficar pensando? Né? Então, de fato, a televisão tem educado as pessoas. E Deus foi banido da vida dessas pessoas que não têm procurado sentar com essas crianças e começar a ensinar através da palavra de Deus, que é o único caminho que dá certo, é ensinar a verdade que está em Deus. E aí, com certeza, não teremos filhos problemáticos e nem famílias sendo, né, destruídas da forma como está. E aí, ainda há no Congresso Nacional um projeto de lei que querem enfiar na guela da sociedade para acabar a família. E quando essa instituição acabar, de fato, vocês vão ver o que é um mundo atormentado, atribulado, com gente matando pai, matando mãe toda hora. Já se faz isso hoje, mas vai ser um negócio tão frequente que já não vai mais estar nos noticiários, nem de rádio, nem de TV, porque é uma coisa frequente que vai acontecer todos os dias. Família é a base de tudo. Família deve existir, consequentemente, é o que traz os benefícios. para uma pessoa ser capaz intelectualmente, capaz bem educado, capaz de trabalhar, capaz de tudo. É na família que se aprende isso. Só que as famílias estão abrindo mão disso para a escola, estão abrindo mão disso para a televisão, estão abrindo mão disso para a internet. E quando se fala em escola de tempo integral, tem pai e mãe que vibra. Só assim eu deixo meu filho lá de manhã e só vou buscar de noite. E aí, por quê? Que tipo de acompanhamento como pai você dará para o seu filho? Quem será o seu pai? Outros pais que confundem os professores como pai. O menino vai para a escola não é para ser educado, não. O menino vai para a escola para aprender a ler e escrever, para aprender outra coisa e não ser educado. Quando se diz educação vem de berço, é exatamente por isso, porque é no berço que se aprende as coisas, é que se é educado. A educação vem de berço porque os pais é que têm a obrigação de educar os filhos. E não é a escola que tem essa obrigação de educar filho, de corrigir filho. Quem tem essa obrigação são os pais. A escola está ali, o professor está ali para ensinar a ler e escrever. E quando ele chega na escola, ele já deve estar educado para ouvir o professor, para interrogar, para questionar e aprender, né, o que vai ser legal para a vida dele. No entanto, isso tem sido invertido. E na proporção que acontece essa inversão, aí nós temos essa briga, essa guerra civil entre as famílias, que é o que está acontecendo, entre familiares, melhor dizendo, que é o que está acontecendo na sociedade de agora. Então eu volto a frisar, o termo que tem que ser usado é a palavra de Deus, que diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda estando velho, dele não esquecerá. Bote essa palavra no coração e faça com que ela valha na sua família, e certamente você vai ver filhos e pais bem com a vida, de bem com a vida e andando naturalmente buscando o melhor para o coletivo e não para si. Segue você daí, meu irmão.
Ok, Brandão. O Miguel quer comentar. O Sargento Miguel quer acrescentar alguma coisa? Diga, Sargento.
Primeiro, quero dizer que eu concordo plenamente com tudo que o Celso Brandão falou. A citação bíblica que ele falou, ia falar também. E também com respeito à programação da TV. Realmente, a TV brasileira hoje deixa muito a desejar quanto à questão da educação. Mas eu queria falar um pouco de tudo que as pessoas que ligaram comentaram. Primeiro, a questão de Neco, que ele disse o exemplo dos pais. É muito importante, a gente sempre fala isso na reunião com os pais, né? Porque você vai dizer a seu filho que não bebe se você bebe. Se você leva ele para uma mesa de bar e fica ingerindo bebida alcoólica na frente dele, e ele vê você se divertindo com seus amigos. Então, o que é que o filho vê? Beber é bom. Porque quando meu pai bebe, ele fica alegre. Quando meu pai bebe, ele não bate em mim. Quando meu pai bebe, ele me dá dinheiro. Então, os filhos, eles tomam, por exemplo, os pais. A menina se espelha na mãe, o menino se espelha no pai. Não adianta ensinar só com as palavras. Só com palavras. Também tem que ensinar com atitudes. Se diz, eu não quero que um filho meu jamais fume. Aí pega o menino e manda comprar cigarro na venda. Então, os pais devem ensinar com palavras e com atitudes, senão os filhos não vão aprender. A questão da patrulha escolar, que o senhor Neco também falou. Nós tínhamos antes, em 2008, a patrulha escolar. O problema é que nós não temos mais efetivo para isso, e havia um convênio com a secretaria. Não há mais esse convênio, nós não temos efetivo suficiente. O ideal era que nós tivéssemos uma viatura para fazer rondas exclusivamente nas escolas, mas não temos. Boa vontade nós temos, mas meios nem tanto. A senhora que ligou e disse que os pais não têm poder com seus filhos. Eu acho isso, assim, eu posso até dizer que é um absurdo, porque se você desde cedo, dos 2 anos, dos 3 anos, já começa a educar seu filho, como é que aos 12 anos ele vai dizer que não obedece o pai? Eu tenho um filho adolescente de 14 anos, vai fazer 15. Ele mora com a mãe dele, mas nós sempre conversamos. Eu procuro educar ele, a mãe procura educar, e graças a Deus ele é um excelente rapaz. Tenho um filho com 6 anos que a gente procura educar ele, ensinar ele desde cedo a obediência aos pais. Eu nunca chamei meu pai de tu, nem minha mãe de tu. Nunca chamei uma pessoa idosa de você, de tu ou um tio. Algumas pessoas acham que isso está ultrapassado. Ora, respeitar as pessoas, até com um pronome de tratamento adequado, já induz a criança como ela deve interagir com as pessoas.
Sem dúvida.
Não, começa realmente em casa. Todas as pessoas que ligaram, todas falaram isso. E todos estão com a razão. Educação começa em casa. Se você educar seu filho desde criancinha, desde bebê, desde criancinha, quando ele for adolescente, ele vai lhe respeitar. Eu não quero atribuir a conselho tutelar, a Estado, a responsabilidade que é da família. E a questão da venda de bebidas a menores, que Laércio falou. Nós também não temos como coibir totalmente a venda de bebida alcoólica menor. Nosso efetivo, eu já disse, sempre que a Polícia Militar é chamada para esse debate, sempre fala nisso, porque realmente nós não temos. Agora, a segurança pública, como eu já falei em outra oportunidade, é de responsabilidade de toda a sociedade. Então, se nós estamos fazendo ronda, exemplo, no bairro da Ponte, e tem um menor ingerindo bebida alcoólica no Sobreira, não tem como a gente evitar isso. Agora, se a sociedade liga, se alguém denuncia, aí sim, nós podemos ir até o local, dar voz de prisão a quem vendeu, a quem entregou, e cumprir com o nosso dever. Agora, a sociedade tem que nos ajudar, porque o problema dos menores não é só da polícia, não é só do conselho tutelar, não é só da família, é da sociedade como um todo. Todo mundo critica a minoridade penal, critica o comportamento dos menores, mas o que a sociedade está fazendo para evitar que os menores entrem nesse mundo? Cada pessoa só quer saber do seu filho. Pouco importa a situação do filho, da vida da outra família. Mas eu sempre digo, cada ato de uma pessoa que vive em sociedade vai influenciar na vida das demais pessoas. Então a sociedade tem que ter consciência disso, denunciar o conselho, denunciar a polícia, nos ajudar com informações, nos ajudar sendo testemunhas, para que assim a gente possa cumprir com o nosso dever. E só para finalizar, eu vou ler aqui o artigo 63 da Lei de Contravenções Penais, para que os senhores proprietários de bares, de qualquer estabelecimento que venda bebida alcoólica, fique ciente. E quando a polícia chegar, não venha me dizer que não sabia que era menor, não venha me dizer que não vendeu bebida a ele, que foi outra pessoa que entregou. Olha, veja bem, se tiver um menor em qualquer bar, em qualquer estabelecimento que venda bebida alcoólica, ingerindo bebida alcoólica, vai ser responsabilizado o adulto que está na mesa, que lhe forneceu, e o proprietário do estabelecimento. Porque ao perceber que o menor está ali, ele deve imediatamente alertá-lo para que ele não use a bebida, não ingira a bebida. Ou então, se o menor desobedecer, ele ligue para a polícia, ligue para o conselho tutelar. Agora, não é mais desculpa ninguém dizer que não sabia e que não podia. E eu vou ler aqui, ó. Servir bebidas alcoólicas a menor de 18 anos, a quem se acha em estado de embriaguez, a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais. Pena, prisão simples de 2 meses a 1 ano. Geralmente também tem um outro dispositivo, que é do Estatuto da Criança e Adolescente, que é bem mais severo do que esse. Porém,
artigo 243, né?
Porém, as autoridades policiais e também judiciais não estão aplicando para a venda de bebida alcoólica o dispositivo do Estatuto da Criança e Adolescente, porque ele é genérico. E esse aqui da Lei de Contravenções Penais é específico. Então, tem os critérios de quando há antinomia de normas, quando uma norma entra em confronto com outra, um dos critérios de aplicação da lei é o critério da especialidade. Ou seja, como esse aqui é específico, então vai ser aplicado isso. Mas, de toda forma, vão responder a um processo e tem mais. O estabelecimento pode ser fechado, o alvará pode ser cassado. Então, também que os responsáveis por esse estabelecimento fiquem cientes do seu dever. E vai acabar essa história da polícia chegar e dar conselho e orientar. Todo mundo tem que cumprir a lei. E é assim que a gente vai fazer. Quando chegar aqui flagrar, vai tomar as providências legais cabíveis e cada um responda pelos seus atos.
Sem dúvida. Luiz Leandro, dizendo que tem que educar as crianças dentro do limite. Não se pode criar criança solta no mundo só dando limite durante, quando já está adolescente. Isso não resolve a situação, e de fato não resolve. Uma das coisas que o Miguel falou, que eu concordo plenamente, essa história de chamar pai e mãe de tu vai para onde, eu sou radicalmente contra, e é uma coisa simples, mas que já dá noções de respeito chamar o senhor e senhora. Rosa Amélia, dizendo que não resta dúvida que a religiosidade é importante, e muitas crianças já foram salvas com o poder da oração e das atitudes. Jesus e Maria, nossa mãe... Jesus e Maria, nossa mãe, está dando exemplo. Agora, há controvérsias quanto a programação. Meus filhos, assistem e são homens de bem. O grande problema está na criação e nos pais. Eu já disse aqui, sintetizando um pouco do que o Celso falou, que a escola passa conhecimento e a família passa valores. Né? A família quer jogar para a escola tudo, quer para ensinar tudo. Não é assim, não é o papel da escola. Os valores, a responsabilidade passa é dos pais. Matias, quanto ao trabalho da guarda, alguma previsão de intensificação, por exemplo? A guarda tem poder para pegar um menino desse pelo braço, que estiver bebendo na praça, e levar para os pais ou chama a polícia nesses casos?
É, sempre que ocorre, a gente informa e solicita a presença do Conselho Tutelar. Né? Mas quando há dúvida, né, que hoje a gente tem assim, muitos adolescentes que tem um corpo já de adulto, né, todo malhado, então a gente, e não tem aquela identificação, não apresenta a identificação, a gente já conduz até a delegacia lá que é feita a qualificação, e na realidade muitas vezes a gente constata que não se passa de criança nem de adolescente, já é um jovem formado, né, com a sua consciência, que está envolvido entre os adolescentes. Só que relatando aqui sobre a patrulha escolar, né, quando na ativa eu fiz parte da patrulha escolar, e a gente, o projeto da patrulha escolar é de auxiliar na formação, na criação das crianças. Né? Então, a patrulha escolar, o seu símbolo é um triângulo, né, que é família, primeiramente, escola, polícia. Então, formando esse triângulo, né, com essas três pernas, se uma das pernas enfraquece, então não tem fundamento, né? não tem, o objetivo não é alcançado. E aí eu tive o prazer, né, de, já no final da minha carreira, da gente fazer parte, juntamente com o Miguel, nós fomos os fundadores aqui da patrulha escolar aqui no município. E hoje, já, a gente já encontra, tem aquela alegria de encontrar aquelas ex-crianças, né, já adolescente e jovem, que fizeram parte, e não é do meu conhecimento, né, com as instruções básicas que a gente passa de princípios, de criação, né, de educação, não é do nosso conhecimento de a gente ter, né, algumas daquelas crianças que passaram por esse processo envolvidos em atitudes dessa natureza. Né? Pelo menos não é do meu conhecimento, e eu que estou no dia a dia, né, sendo o para-choque, né, diretamente com o comportamento dessas crianças, sempre a gente está acompanhando nos eventos, nas praças, nas escolas mesmo, e a gente não tem conhecimento, graças a Deus. Então, isso é um trabalho que é feito com dignidade, e que a gente tem a consciência de que o objetivo será alcançado mais tarde. Nós, só para apresentar aqui, a gente está também inserido nesse projeto, né, Miguel, a Polícia Militar, ela vai ficar na parte com a parte urbana, na cidade, e a Guarda Municipal está sendo lançado o projeto para abranger a área rural. Nós vamos partir para as escolas da zona rural, onde vamos atender também, só que é um projeto semelhante, né? Projeto semelhante. Ao invés de patrulheiro mirim, nós vamos também vender o nosso peixe e vamos ter a Guarda Mirim.
Muito bem. Eu estou com o tempo estourado, eu queria os contatos para quem... Mais uma vez, para quem precisar de alguma orientação ou informação, ou houver necessidade de atuação de algum dos entes que acompanham essa questão da criança e do adolescente, Alane, Conselho Tutelar, telefones?
Telefone do Conselho Tutelar, o fixo, que fica até às 5 da tarde, 3838-4160, 4160. O celular que fica com um plantonista todos os dias, ligado 24 horas, é o 9993-2476. 9993-2476. E, Nil, só assim, a nível de uma programação para um novo debate... Uhum. Quando falou aqui da questão dos adolescentes que ficam até altas horas da madrugada, que é um absurdo a gente ser chamado, porque adolescente está na praça de alimentação embriagado às 3, 4 horas da manhã. Então, eu sou totalmente a favor do toque de recolher. Então, é um tema polêmico, né? Mas tem que ter para que diminua essa quantidade de adolescentes que estão fazendo uso de bebidas alcoólicas, de substâncias psicoativas, que ficam às madrugadas fora de casa e que são levados, conduzidos pelos colegas pelo braço assim, caídos, totalmente embriagados. Nós temos, de vez em quando, nós estamos no hospital regional com adolescentes em coma alcoólico. Então, é um absurdo que isso aconteça. Se os pais, eu estou generalizando, se os pais não têm condições de manter seus filhos em casa, não têm condições de ou que se obedeça, que 10 horas, por exemplo, 10, 11 horas no máximo, estejam em casa, então, toque de recolher.
Ok. Sargento Miguel, em que situações, quais são os contatos da polícia para quem quiser ligar, para chamar a polícia para alguma situação como essa que nós debatemos aqui?
Os telefones são 3838-8810, 3838-8817, também o 3838-8800 e ainda tem um telefone da TIM, que é 9937-5670. Então são quatro números, se um tiver ocupado, ligue para outro que com certeza vai ser atendido. E só para corrigir a respeito da patrulha escolar, antes nós tínhamos uma viatura e dois policiais para esse serviço exclusivo. Ainda há patrulha, só que diferente da anterior. É um policial a pé que fica fazendo rondas ali no Colégio Normal, Padre Carlos, Monsenhor. Mas é um só e faz esse serviço a pé. Então não tem como nem ele dar assistência às escolas municipais e a outras escolas do Estado. Então realmente a precariedade é grande. E só para finalizar, falar que nós estamos com um projeto Patrulheiro Mirim e o objetivo é que no segundo semestre nós possamos alcançar outras escolas e que os pais dos patrulheiros mirins, que aprendam com seus filhos, que estudem com eles a lição de casa e que possam ser exemplos para eles. Não só os pais do patrulheiro mirins, mas também todos os demais. Que esse debate realmente faça sentido em cada família. Muito obrigado.
Muito bem. E que a gente, o nosso sonho, a nossa ideia é sempre que não haja necessidade nem de atuação da polícia, nem de conselho, nem de, que o pai e que os pais assumam o seu poder junto aos filhos, do nascimento até a vida adulta, né? E ainda temos muita esperança e muitos exemplos espalhados por aí de que esse ainda é o melhor caminho para evitar adolescentes delinquentes com problemas e adultos com mais problemas ainda no futuro. Evitar, por exemplo, situações como essa, que nós vamos ter que noticiar após o intervalo, de um filho de 23 anos que bateu na mãe até a mãe ser levada para o hospital com graves lesões na face. O cara estava prestando depoimento agora há pouco na delegacia. Celso Brandão acompanhou e vai trazer os detalhes em instantes.